hoje, às 18h30, a Câmara de Vereadores de Garibaldi concede voto de louvor à turma das quartanistas do Colégio São José de 1969. Elas que compuseram, que escreveram a letra do hino de Garibaldi. E é por isso que a gente recebe aqui nos estúdios algumas das integrantes dessa turma. Estão conosco a Denise Maria Leal, a Rosa Maria Albertão Ferrante, a Maria Carme Berté e a Antonieta Ungarato, para a gente resgatar um pouquinho dessa história, né? Para a gente poder falar um pouquinho a respeito de como foi esse trabalho, que completa 50 anos agora em 2019. Vamos dar um bom dia coletivo para todo mundo? Aí o bom dia já está dado para toda a nossa comunidade. Bom dia, gurias.
Bom dia.
Bom, eu quero, primeiramente, antes de mais nada, para quem, digamos assim, um pouco mais novo, não conhece esse termo quartanistas, eu queria que vocês explicassem o que, que era essa turma das quartanistas, o equivalente hoje à educação. Pode ser começar contigo, Denise, com a Rosa, enfim, fiquem bem à vontade, porque nós vamos fazer um bate-papo bem informal aqui entre amigos. Bom dia, Denise.
Bom dia. Quartanistas são as alunas que estão no quarto, na quarta série, seria quarto ano, do ginásio daquela época. O mais ou menos corresponderia ao oitavo, nono ano, né? Na época de concluir toda essa parte do primeiro grau hoje. Né? Então, nós éramos denominadas quartanistas, porque estávamos no quarto ano e nós iríamos nos formar, porque a formatura no curso ginasial, ela era muito importante. Era a finalização de uma etapa, como seria hoje um segundo grau. Porque nós, a partir da formatura no ginasial, nós escolheríamos a formação depois. E só com o ginasial já permitia fazer concursos para bancos, coisas assim. E a gente optava por curso normal, que era para ser professora, curso científico, técnico, clássico, tinha várias opções, né? Então, a pessoa escolhia a inclinação que ela queria.
O ginásio seria um ponto final, digamos assim, naquilo que hoje seria... Hoje, praticamente, quando você termina o ensino médio, né, você vai buscar uma profissão. Na época, seria o equivalente ao ensino fundamental de hoje, digamos isso. Assim. O ensino médio que viria depois já seria um processo mais profissional, assim, de busca de uma carreira, né?
Alguns cursos, não. Que nem o científico, ele preparava mais na área das ciências, né? Quem queria, por exemplo, fazer uma faculdade de medicina, enfermagem, escolhia científico. Mas o curso normal, ele também te dava acesso à faculdade e poderia fazer qualquer outro curso na faculdade depois. O curso técnico também, né, era profissionalizante.
Eram os cursos que estavam disponíveis aqui em Garibaldi, porque assim, ó, depois do ginásio, então, da quarta série, a gente se direcionava ou para a escola normal, que era nas Irmãs, ou para o científico e o técnico em contabilidade, que era nos Irmãos Maristas. Né? Então, esses cursos nos Irmãos Maristas, de segundo grau, eram noturnos. E eram cursos que, na época, eram assim, ó. Os de dia, as irmãs eram meninas, todas meninas, feminino. E os irmãos, o diurno, o curso diurno era todo de sexo masculino. E o noturno que era mesclado nos Irmãos Maristas na época, né? Isso era bem, assim, diferente do que é hoje, né?
Na rigor, praticamente os dois colégios que existiam em Garibaldi, né? O Santo Antônio, colégio, entre aspas, dos meninos, né? E o das irmãs, o colégio das meninas, digamos assim, isso, né?
E esses cursos que a gente citou eram o que era o que a gente tinha de possibilidade na nossa região. Era o científico, ou o técnico em contabilidade, ou o normal, que formava as professoras, né?
Até porque, né, Guris, o passo seguinte, que seria uma universidade, praticamente não existia, eu imagino, né? Aqui, porque eu sei que a UCS, por exemplo, que é a maior hoje da região, ela tem pouco mais de 50 anos, né? Então, esse processo de universidades aqui na região estava ainda meio que engatinhando, né? A formação profissional realmente vinha do curso normal, do científico, né? Desses que vocês faziam na saída do ginásio, né?
É, existia, né, a UCS, né, gurias, mas eram assim, os cursos eram bem, assim, restritos, bem talvez, restritos. Né?
Uhum.
Ou então tu seguia na área da pedagogia, né, que era dentro das áreas, assim, ou tu fazia uma história e geografia, uhum, ou dentro das áreas de licenciatura, que seriam hoje, ou então tinha... Não me lembro na época, Caxias tinha o quê?
Matemática.
Contabilidade, eu acho que era economia,
uhum,
administração.
Direito.
Direito. Era, e letras, que era dentro da área da mais direcionada das licenciaturas. Né?
Uhum.
Não existia tanta diversidade de cursos que hoje a gente tem. Né?
Sim. Bom, Maria, hoje em dia se fala muito da questão da educação, no respeito dos alunos com os professores, e se recorda muito de outros tempos em que a situação era diferente, havia um respeito maior. Como você observa, né, nessa transição, nesses 50 anos, esse período, como era a convivência de vocês com os professores, com as professoras, também com as irmãs naquela época, hein, Maria? Bom dia.
Bom dia. Bom, é muito diferente de hoje, né, João? Mas, assim, a nossa convivência com os professores era de muito respeito, né? A gente tinha um respeito fundamental e não tinha, assim, essa coisa que nem tem hoje, né? Que a gurizada tem mais, como é que eu vou dizer? Mais liberdade, uhum, né? Então, nós tínhamos que seguir aquela linha. E era muito bom, era muito gostoso, porque a gente aprendia também.
Sim.
As irmãs eram bem rígidas, né? E nós tínhamos, uhum, os trabalhos para fazer, tudo para fazer. E, assim, era bom porque nós saímos de lá, assim, com uma formação.
Saímos realmente preparadas para a vida e para o mercado profissional.
Preparadas, isso,
duas
para
questões,
enfrentar,
né?
Isso mesmo. Preparadas para enfrentar a vida.
Como era o tamanho das turmas?
Bom, a nossa turma na época era enorme, eu acho, né? Nós éramos em 38 meninas. 38 adolescentes entre 14 e 15 anos. Também não era fácil para as irmãs, né, controlar tudo aquilo,
talvez,
né?
Por isso mesmo que as irmãs estavam naquela disciplina, né? Eram
pois
bem...
é, porque não... Imagina, adolescentes, sim, né? Na flor da idade, uhum, né? Tá despontando para a vida... 38 reunidas numa sala de aula, não era fácil para as irmãs. Mas a gente era bem comportada, né, meninas?
E naquilo, no prédio que é hoje ainda o prédio lá do mosteiro,
isso,
né?
Isso, o prédio José, que ainda, né, hoje no mosteiro, que na época chamava-se Escola Normal São José, né?
Escola Normal São
isso.
José.
Isso.
E a gente usava muito aquele prédio que hoje foi adquirido pela prefeitura, toda a, uhum, parte... que foi adquirida pela prefeitura era parte da escola.
Da escola, né?
Da escola.
Mais tarde virou o Colégio Irmã Teofânia também, e... né? E hoje ele está dividido entre o Centro Social São José e o Colégio Sagrado, né?
É, nós estudávamos aqui onde tem o Sagrado, né? Nesse lado, né?
É, eu também na época do Teofânia estudei aí, né? Essa ponta, digamos assim,
isso,
do prédio, né?
Isso.
Que era o local da formação, realmente,
é,
né?
Uhum.
Inclusive, eu lembro que, na minha época, o último andar era o andar do magistério, né? E ainda tinha a turma do magistério que fazia naquele último andar. Mas aí estamos em 69 e surge a questão do hino de Garibaldi. Como é que uma turma de adolescentes lá do Colégio São José, né, foi convidada, enfim, a compor o hino oficial do município?
Nós fomos instigadas, assim, em princípio, pela nossa... Porque cada turma tinha uma coordenação de uma das irmãs, né? Nós tínhamos a nossa coordenadora, que na época se chamava Regente, irmã Alberta, que nos instigou a isso. Primeiro, assim, numa pesquisa, se havia realmente o hino em Garibaldi. E depois, como ela era professora de português... Ela que nos motivou a ir, assim, a fazer os versos, as rimas, num trabalho, assim, de muito tempo. E o que hoje falam em interdisciplinaridade,
isso,
na época, eu acho que essa irmã Alberta foi uma visionária e já usava, porque foi, assim, uma de múltipla, assim... Múltiplas disciplinas, né? Foi um trabalho de história, um trabalho de geografia. Foi integrou canto, porque nós tínhamos que ensaiar na época que foi apresentado o hino. E entre outras, né, atividades.
Até porque cá entre nós, né, Guri, se vocês precisassem, aí, iam comprar uma letra e precisar conhecer um pouco da história de Garibaldi também, né, da economia do município, enfim, de todo esse passado, né. Isso também foi trabalhado, então, de forma conjunta com as irmãs?
Foi. E, assim, a tarefa, ela foi proposta justamente para a gente chegar à letra, né. Mas foi abrangente, assim, todos os tempos. Não foi só criar versos, né, rimas, aprender a fazer versos. A gente também tinha que ter o conhecimento do que era Garibaldi, o que tinha em Garibaldi, o que a gente queria ressaltar, que é o que está no hino, né, que existia naquela época. E assim, depois que foi feito foram feitos esses versos, foram apresentados, foi selecionado, até a gente chegar a ter o auxílio da irmã Lina Toigo, que fez a música.
Uhum.
E foi muito interessante o dia que a gente conheceu a irmã Lina, quando estava pronto já o poema, né, os versos.
O primeiro processo foi a letra.
Foi a letra em sala de aula. Nós fomos reunidas em grupos. O primeiro trabalho foi dado para pensar, para levar alguma coisa, né, umas ideias. E depois, na sala de aula, ela reuniu a gente em grupos. E aí esses grupos foram colocando ideias. E ela ajudava. E eu me lembro que ela interrompia e dizia, repita, menina. Né? Uhum. Que ela era muito ágil, era baixinha, magrinha, e ela fazia a gente repetir as ideias e ajudava a montar, uhum, né? E a gente foi montando. E quando a gente tinha pronta a letra, a gente foi conhecer essa irmã Lina, porque ela já tinha nos dito que nós íamos conversar com a irmã Lina, que ela disse que ela era uma excelente musicista, uma irmã já adoentada. Mas ela nos recebeu muito bem quando nós fomos visitar lá na outra ala do colégio,
uhum,
do convento, né? E ela nos ensinou. Eu me lembro que ela chamou alguém. É que a memória também, né, em 50 anos, ela apaga um pouco, né? E aí a gente vai tentando reconstituir. Mas essa lembrança eu tenho, que ela pediu para uma das alunas, tinha um quadro de cavalete, assim, na salinha dela, e ela pediu para uma aluna ir lá na frente e desenhar duas bolinhas no quadro. Seriam dois rostinhos, né? Que nem os emoji hoje.
Uh-huh.
E ela mandou fazer um com a boquinha para baixo e outro com a boquinha para cima, bem aberta, né? Que seria a forma da gente cantar. Se a gente cantasse, colocasse a voz, né? Uh-huh. Ia sair perfeita a canção. E aí, nesse dia, ela tocou e nós aprendemos, nós ouvimos pela primeira vez a música que ia ser colocada. E ela cantou. Eu me lembro que ela cantou, assim, né?
Já com a letra de vocês.
Com a nossa letra. Ela já cantou algumas, porque ela já tinha sido passado para ela, né? A irmã Alberta, que se encarregava disso, porque naquele tempo existia a clausura. E a gente não tinha acesso, não podia entrar. E com a irmã a gente conseguiu visitar, entrar, falar com a irmã, né? Com essa irmã, a irmã Lina.
Foram privilegiadas, então, também nesse sentido, né?
Mas como a gente era estudante lá do colégio, a gente era muito bem, assim, cuidada. E a gente conhecia vários pontos também do colégio, né? A capela, que a capela é interna, né?
Aliás, então, que entre nós, que são belíssimas, né? São José, né?
É, sim.
Bom, e aí, então, se institui o hino, né, Gurias, em 69. Claro, como forma oficial, me parece que 84 que ele passa a ser oficializado, uhum, como hino, né?
Sim.
Mas já se adotou, a partir daí, de forma informal, até a oficialização, a letra de vocês e a música como hino de Garibaldi?
Ele passou a ser cantado na...
Já, assim, e daí passou, assim, a fazer parte...
Apresentado, né? E nós... Eu não sei se as gurias querem falar sobre a primeira apresentação.
A primeira apresentação a gente lembra com muitos detalhes até. Foi no Clube 31 de outubro, numa apresentação noturna. Foi no dia 31 de outubro, dia da emancipação do município, uma apresentação muito solene. A gente tinha um estrado, assim, onde a gente se colocou tudo super arrumadinho, ensaiamos muito para esse momento. Muitas autoridades presentes.
Era o prefeito, seu Léo.
O Léo Antônio Cisilotto, na época. Na época, sim. Muito aplaudido também, isso me recordo. São esses os detalhes. Eu acho que, assim, ó... são 50 anos
da criação
do hino, né? E eu acho que ressalta nessa homenagem que são 35 anos do decreto de oficialização do hino, isso, né? Que o decreto foi feito, então, pelo então prefeito Ambrósio Schizzini. Uhum. Na época da criação, o Léo Antônio Cisilotto.
Assim, ó, João, voltando um pouquinho atrás na criação do hino, quando a gente vai cantar, assim, a gente presta bem atenção porque ressalta todos os pontos de Garibaldi, né? Na época eram muitos trigais, depois parreiras, a ermida, as praças, os estudantes, né? Uhum. Jovens, né? Então, é bem lindo o nosso hino, você vai ver, é uma letra maravilhosa, né?
E como assim, as culturas também mudam, né? Porque hoje, na época, se falava em trigais e existiam muitos trigais. Uhum. Hoje é raro ver isso, mas não existia família que não tinha assim, o pedaço, não plantasse o seu pedaço de trigo. Uhum. Esse trigo era levado para o Cairu, ou onde transformavam e era feita a troca-troca.
No moinho, talvez. Eu acho lá no moinho do Mozeto, né? Mozeto. E depois era transformado, né? Em farinha.
E as próprias comunidades do interior, muitos tinham seus pequenos moinhos também, né?
Sim, também seus moinhos. E até me lembro, na época, do troca-troca com o Cairu. As famílias deixavam o trigo e já levavam a farinha, né?
Isso.
A farinha de trigo.
É que o Cairu surge como isso, como uma cooperativa agrícola, para receber justamente esses produtos, né? E até não faz nem tanto tempo assim que o Cairu tinha ainda a sua própria farinha, né?
Isso, da marca, isso aí, da farinha do Cairu, né?
Então não deixa de ser também um registro histórico, uma memória histórica de como era também Garibaldi nessa como época, era, né? O hino de vocês, né?
Se ele fosse escrito hoje, quem sabe falaria de outros setores, avicultura, que não está na época, né? Uhum. Na época não era, não existia, sim, né? Isso. Então, mas como é importante esse resgate da história também para a gente fazer uma análise do que era, né?
É, foi falado exatamente do que nós víamos, do que nós tínhamos na época, né? Uhum. Porque Garibaldi está assim, ó, diz assim, entre colinas verdejantes. Né? Tem bastante morro, bastante, né? Uhum. Então, ressaltou o que na época nós tínhamos, né? Então, foi colocado na letra do hino.
Bom, eu queria já quase ir me despedindo de vocês, gurias. Só que antes da despedida, vamos fazer uma coisa. Vamos ouvir esse hino, então? Vamos ouvir o hino de Garibaldi, então? Para ouvir o hino que as gurias escreveram a letra há 50 anos e depois a gente vai para o encaminhamento, então, da nossa entrevista.
Nossa data gloriosa de tua emancipação, nós queremos jubilosos te saudar numa oração. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31, imigrantes que construíram com bravura e destemor, sacrifícios não mediram, pois te deram com amor. Garibaldi, tua riqueza são teus vinhos, teus trigos, tuas colinas. Nós queremos jubilosos te saudar numa oração. Salve, salve, Garibaldi. Garibaldi, neste dia 31. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31. Também hospitaleiro, sempre sem casa turista, nacional e estrangeiro. Tua igreja é das mais lindas, tua praça é um primor. Lá no alto a luz ermida, testemunha, fé e amor. Nesta data de tua emancipação, nós queremos jubilosos te saudar numa oração. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31. Tuas crianças lindas flores são alegres e sadias, com seus risos e foguedos enchem tudo de harmonia. Tuas escolas são pra frente, estudantes são aos mil, jovens fortes e gloriosos, esperança do Brasil. Nesta data gloriosa de tua emancipação, nós queremos jubilosos te saudar numa oração. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31. Salve, salve, Garibaldi, neste dia 31.
Tá aí, gente, o hino de Garibaldi, então, que as gurias compuseram há 50 anos e cantaram um pouco aqui, então, inclusive, eu vou confessar aqui que elas cantaram também fora aqui do ar um pouco dessa letra, né? Vem muitas memórias ainda, guria? Eu sei que vocês devem ouvir várias vezes, mas vem ainda muita coisa, memória, ouvindo novamente sino?
Ah, vem muita lembrança, né, da época em que a gente compôs, das gurias, e esse momento hoje vai ser muito bom, João, porque nós vamos rever as nossas colegas, né, as meninas de praticamente 40, 45 anos atrás, né, gurias? Tem muitas que não moram aqui e Sim. que hoje vão vir. Então vai ser um momento, assim, muito especial na nossa vida.
Eu imagino.
Né, de muita recordação, de muita saudade, né, de muito bate-papo vai ser.
Com certeza. Teremos muita coisa para falar ainda, mas infelizmente nosso tempo está terminando, por isso eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e desejar sucesso nessa sessão hoje à noite e parabenizar por toda essa trajetória. Denise, aliás, Maria, obrigado pela sua participação e até mais.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade que nós tivemos de contar um pouquinho da nossa história, né, de como foi a criação do nosso hino. Muito obrigada.
Rosa, igualmente, muito obrigado.
Muito obrigada, João, pela oportunidade. Acreditamos que estamos contribuindo, sim, no reavivar essa nossa história. Quem sabe a gente continue a produzir muitas outras rimas, né? E muitas outras estrofes, né? Ali adiante.
E que serve de inspiração também para essas novas gerações que estão vindo, né?
Isso aí.
Obrigado, Denise, também, igualmente. Grande
também
abraço.
Agradeço a oportunidade da gente contar um pouquinho, né? De uma partezinha bem pequena da nossa história.
Denise Maria Leal, Rosa Maria Alberton Ferrante, Maria Carmen Bertan, Antonita Ungarato também acompanhando aqui as gurias, para falar um pouquinho dessa história, né? Que completa 50 anos e que será homenageada logo mais às 18 horas e 30 minutos, com voto de louvor da Câmara de Vereadores de Garibaldi. Lembrando que a sessão será aberta a todos, para quem quiser acompanhar no plenário legislativo.